Quando eu falo de comportamento, então eu preciso pensar que existem comportamentos que eles são benéficos, mas eles se tornam maléficos por conta da intensidade. Quando a gente começa com as redes sociais, a tendência é querermos intensificar o uso, porque elas são ideais, elas são perfeitas, elas são fáceis, elas são rápidas. Não subestime o uso excessivo do celular. Não é porque isso faz parte da rotina da maioria e talvez de todas as pessoas que você conhece, que o uso é nocivo. Não é. Então, não subestime esse uso.
Gabriele Chaves é psicóloga e possui mestrado na área, atuando como professora em duas diferentes faculdades. Além disso, possui experiência clínica e foi coautora no nosso novo curso Livre do Vício, feito através da Esperança pelo WhatsApp. Gabi, você de volta aqui com a gente.
Eu de volta, Wagner. Depois de um tempinho, estamos aqui.
Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Você que já ocupou este outro lado aqui da cadeira. Você que não assistiu essa série que a gente teve, Casamento em Chamas, com a Gabi e o Éder. Muito legal. Tá aí no nosso canal do YouTube. Tem essa trilha que fala sobre sexualidade no casamento. Muito legal. Acompanha lá. Mas hoje estamos aqui para falar de algo complexo, que inclusive pode atrapalhar a vida do casal.
Com certeza.
Né?
Na verdade, é bem comum, Wagner.
Atrapalhar a vida do casal, mas atrapalhar outras tantas coisas, que é o vício no celular.
Isso.
Você sabe que a gente, né, tá falando muito sobre esses vícios, compulsões, por causa do lançamento do nosso guia de estudos. Livre do vício.
Uhum.
Então, inclusive, você já pode acessar novotempo.com/livre do vício. Aí você vai cair no WhatsApp da Esperança. E lá você vai poder ter conversa para diferentes vícios. Tanto você pode ir para superação de um vício, quanto se você convive com alguém que sofre de um vício e você é codependente. E aí a gente tem lá vício em cigarro, bebidas alcoólicas, substâncias químicas, né? Pornografia, o celular, como a gente vai conversar aqui, muitos outros. Lembra de algum que eu tô esquecendo?
Jogos
online, inclusive.
Compras,
compulsão em compras. A Gabi é uma das autoras desse guia de estudos, então tá muito interessante. novotempo.com/vício, tá? E aí o título do estudo é Livre do Vício. Mas, Gabi, assim, eu tô incomodadíssimo com uns termos, às vezes, que inclusive a ciência apresenta.
Uhum.
Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre substâncias químicas, tem o tal do uso recreativo.
Ok. Sim.
Eu descobri, inclusive, aqui, fazendo os programas, que tem um termo que a ciência tem usado para pornografia, que é uso problemático da pornografia.
Uhum.
Então, são termos que parece que nos dão a ideia de que existe a possibilidade do uso recreativo e é super tranquilo de uma substância química, embora N pesquisas digam que não existe dose segura.
Uhum.
E eu desconheço uma pesquisa que apresente que uma imagem pornográfica não traga dificuldades mil para um ser humano. Então, o uso problemático é qualquer uso, na minha opinião,
okay,
né? Embora a ciência apresente de outra maneira esses termos. Agora, no caso do celular, é diferente.
Sim.
No caso do celular, sim, tem um uso que pode ser mais funcional e um uso que, de fato, vai ser problemático,
sim,
né? Como que a gente diferencia isso?
Tá, então vamos começar com a questão do vício, só para contextualizar.
Tá.
O vício, ele pode ser por uma substância e ele pode ser também por um comportamento.
Claro.
Ok? Então essa é a primeira diferença.
Nos nossos guias, inclusive, tem esses dois tipos de vícios.
Isso, exatamente. Às vezes a gente acha que a gente só se vicia em uma substância, mas não, tá? Facilmente nos viciamos em um comportamento também. E aí vem uma questão antiga que a gente usava assim. Existe uma diferença de um abuso e de uma dependência. Só que a gente tinha um limiar que era um tanto quanto fino, sabe? Então tá bom,
uma
linha tênue. Eu uso, e aí de repente eu passo para uma dependência, um abuso.
Uhum.
E hoje em dia a gente percebe que essa classificação ela pode ser mais orgânica. E aí que vem a chave para sua pergunta. Essa explicação orgânica é assim, eu tenho um uso que ele pode ser leve, ele pode ser moderado e ele pode ser grave.
Uhum.
Só que na maioria das substâncias, então assim, é um contínuo, né? Só que na maioria das substâncias não existe essa ideia de, eu quero só reduzir o uso. É muito complexo isso, é muito difícil. É diferente do celular, porque quando eu falo sobre o celular, e aí quando eu falo sobre um vício no celular ou em tecnologia, eu não estou aqui questionando os pontos positivos do celular. Eu não estou questionando que a tecnologia ela é importante, ela é funcional.
Uhum.
Eu estou questionando o mau uso ou o bom uso, entende?
Entendo.
Então, eu estou falando de um mau uso. O celular, e aí quando a gente trabalha com vício em celular, a gente não consegue tirar o uso do celular ou da tecnologia da vida do sujeito, do indivíduo.
Claro.
É impossível. Então, hoje em dia, a gente está imerso nesse uso. A gente usa para trabalhar, a gente usa não só como recreação, né? Mas a gente usa para as nossas atividades do dia a dia, como agenda e etc. Então, quando a gente fala sobre o vício em celular, a gente também pensa que, ok, para esse tipo de vício, a gente reduz e a gente controla melhor. Então,
Sim.
a gente tem o mau uso e a ideia é não chegar nesse mau uso.
É até interessante, por exemplo, quando a gente lida com criança, né?
Uhum.
A minha filha tá com 10 anos e ela não pode usar celular.
Ok.
E aí, mas ela é revoltadíssima porque não pode usar celular. Você aí que não deixa seu filho usar celular sabe do que eu tô dizendo, né?
Uhum.
E aí, então, ela se justifica às vezes falando assim, pai, eu não posso usar celular, mas você usa o celular o tempo todo.
Isso.
Aí eu falo, filha, mas olha, você tem que entender uma coisa. Quando eu tô usando o celular, não necessariamente eu tô me divertindo no celular.
Uhum.
Eu tô respondendo mensagem de trabalho no celular, eu tô pagando conta no celular, eu tô acessando o banco no celular, né?
E ela quer jogar no celular.
Exatamente, ou assistir videozinho.
Sim.
Então, a gente tá intrinsecamente ligado. Todas as nossas atividades estão muito no celular, né? E isso torna um pouco mais difícil, realmente, como você estava colocando aqui, né?
Inclusive, mais difícil eu admitir e eu perceber que eu preciso de ajuda.
Sim.
Em relação ao uso do meu celular. Porque aí, você que está assistindo deve pensar assim, mas como é que vocês estão fazendo um programa, sendo que a gente precisa usar o celular? Mas não é esse o ponto. A gente não está falando não use mais porque ele é horrível, né?
Sim.
Então, é nesse sentido.
O que a gente vai tratar aqui no programa de hoje é de quando o celular está atrapalhando a vida da gente.
Isso, exatamente.
Aí ficou um uso, de fato, problemático.
Uhum.
Muita gente está assistindo agora a gente pelo celular, né?
Sim.
Você está fazendo uma ótima atividade, viu? Se a gente não está roubando o seu tempo aí com a sua família, você está fazendo uma ótima atividade. Assim como também com a alimentação, né? A compulsão alimentar, porque a gente vai precisar ter alimento entrando no nosso corpo.
Ótimo exemplo.
A gente não vai ficar longe dos alimentos. Mas a gente também, em algum momento, pode extrapolar e isso pode se tornar uma compulsão.
Isso aí. Então, exatamente isso. De novo, quando eu falo de comportamento, então eu preciso pensar que existem comportamentos que eles são benéficos, mas eles se tornam maléficos por conta da intensidade. E também dos conteúdos, claro, né? Mas dessa intensidade. Então, perfeito.
Vamos conversar sobre os malefícios a longo prazo disso antes da gente tentar identificar, né?
Tá.
Porque aí, de repente, você já vai percebendo que você tá um pouco usando demais.
Sim.
Todo mundo tem usado um pouquinho demais, assim, né? É realmente uma questão e nós vamos chegar nela. Mas qual você diria, Gabi, que são os efeitos a curto, médio, longo prazo de quem está usando de forma um pouco compulsiva, já está se tornando realmente um viciado em celular?
Tá. Então, assim, quando a gente fala sobre comportamento, a gente também tem consequências que são comportamentais e também consequências que são emocionais. Então, a gente começa a perceber um sujeito que ele está mais irritado, ele está mais ansioso, tá? Então, ele fica até, às vezes, com sintomas de depressão por esse excesso de uso. Esses são alguns dos efeitos, das consequências. Só que, a partir disso, eu posso também trocar as minhas prioridades. Então, eu começo agora a negligenciar a minha família, começo a negligenciar outros relacionamentos, começo a negligenciar a minha vida social de forma geral. Então, eu prefiro muito mais chegar do trabalho, ficar na minha cama mexendo no celular, do que socializar. É muito mais simples, é muito mais fácil. E chega em um nível que eu até começo a negligenciar o meu próprio trabalho ou os meus estudos. Então, essas são consequências também a longo prazo.
Uhum.
E uma consequência que pouco se fala, mas que é muito importante, é que essa competição de gratificação, ela começa a ficar injusta, desproporcional. O que isso significa? Eu deixo de me gratificar, de sentir prazer ou de me satisfazer com outras questões do meu dia a dia. Porque eu uso do celular, ele está excessivo e ele trabalha intensamente nisso. Então, a leitura de um livro fica sem graça. Manter uma conversa sem mexer no celular, sem graça. Eu andar e sentir a brisa, andar num parque, fazer qualquer outra atividade, fica sem graça. E aí eu começo a perceber uma vida de tédio. Imagina, Wagner. Então, eu começo a perceber uma vida inteira de tédio, falta de propósito, porque o meu sistema de gratificação está totalmente desregulado.
Então, essa história de que a gente já não consegue mais ficar concentrado numa atividade por muito tempo, uhum, tem a ver com isso.
Tem também a ver com isso. Uhum.
É o que tem se comentado muito sobre a dopamina fácil.
Isso. Por quê? Porque quando a gente fala sobre vício, a gente não fala assim, olha, existe uma causa. Então, às vezes, até a gente pensa assim, o vício é o excesso de comportamento. Mas, na verdade, isso é um sintoma, né? A gente percebe o excesso de comportamento por conta do vício. E não o vício por conta do excesso de comportamento, certo?
Certo.
Quando a gente fala sobre o vício, a gente entende que existem causas genéticas, existem causas orgânicas, existem causas ambientais, tá? Então, são várias as situações. E uma delas é essa questão da dopamina fácil,
uhum,
que acontece.
Aí a gente adiciona algo que eu acho que é um ingrediente de fato muito viciante, é o que acho que faz com que as pessoas se viciem no celular, que são as redes sociais.
Sim.
Uhum. Né? Elas são a grande protagonista disso. E aí acho que a gente tem que falar sobre esse poder de comparação que as redes sociais acabaram trazendo, uhum, e como isso traz algum tipo de prejuízo, de quando a gente, inclusive, consegue entender quem a gente é, quem a gente gostaria de ser, uhum, e a comparação com outras pessoas influenciando esse o que eu gostaria de ser.
Quando a gente fala sobre comparação, sempre, e na verdade, isso em vários aspectos da nossa vida, a gente acha que, assim, não, eu sou imune, isso acontece com as outras pessoas.
Eu tenho maturidade.
Exato, eu sei controlar, eu tenho essa maturidade, seja, sei lá, espiritual, maturidade cognitiva, né? E na verdade, não é bem assim. Então, vamos lá. Isso que você falou de quem eu sou e quem eu gostaria de ser é o que a gente chama de selfie real e o selfie ideal. Então, o selfie real é quem eu sou enquanto personalidade, as minhas habilidades, os meus erros, minha história de vida, as minhas dificuldades, quem eu sou. Selfie ideal, quem eu gostaria de ser ou as qualidades que eu gostaria de ter. Tem uma distância,
uhum,
entre um e entre outro. Em alguns momentos, esse selfie ideal a gente até controla um pouco mais. Exemplo, eu vou conhecer uma pessoa nova. Eu consigo controlar aquilo que eu quero mostrar para ela. Que com o tempo, né, isso acaba...
A máscara cai.
Exatamente, a máscara cai. Mas isso é natural, isso não é nem algo ruim.
Não estamos falando de uma pessoa falsa.
Não, aqui. Não. Todo mundo, quando vai conhecer alguém, a gente coloca ali o nosso melhor, né?
Sim.
Ok, então existe esse distanciamento. Paralelamente, eu tenho o mundo virtual e o mundo real. E a gente chama de mundo justamente porque, de fato, são realidades bem diferentes. Hoje em dia, a gente fica intercalando entre o mundo real e o mundo virtual. A gente faz essa mudança muito rápido, só que o nosso cérebro não acompanha. Então, a gente acaba tendo uma mescla de identidade ali. A gente transita muito rápido entre o mundo real e o mundo virtual, certo? No mundo virtual, a gente tem consequências mais distantes para as nossas ações. E no mundo virtual, a gente entra em contato mais facilmente com o nosso self ideal. Ou com pessoas que são ideais, tá? Isso faz com que... E aí, esse é o problema.
Uhum.
Como a intensidade, a velocidade é muito grande, a gente acaba ficando mais vulnerável para adoecimento mesmo. Então, a gente fica mais vulnerável a transtornos emocionais. Essa é a dificuldade. E aí, você até falou assim, ah, que a gente tem várias redes sociais. Quando a gente começa com as redes sociais, a tendência é querermos intensificar o uso. Uhum. E aí a gente passa para o que a gente chama de sadismo virtual, que é justamente essa agressividade. Então, às vezes a gente fala assim, ah, eu não vou andar na rua porque a rua tá muito perigosa. Mas a gente vai para uma, que eu gosto de falar, né? Para uma cidade escura, numa rua escura, para uma cidade sem dono, que são...
Que é o digital.
Que é o digital, exato. Então, ali, ó, é terra de ninguém.
É.
E a gente começa. Por que que lá a gente tem, às vezes, coragem e até essa impulsividade para agressão? Porque só o ficar passando o dedo ali já não tá mais satisfazendo.
Uhum.
Aí a gente vai para jogos. A gente vai para compra online. Aí a gente vai para pornografia. Então, veja que um vício, ele vai passando pro outro, porque esse início... Fica totalmente banalizado e fica agora descompensado. E assim a gente vai indo.
Vai progredindo.
Progredindo.
É, não positivamente.
Exatamente.
Progredindo negativamente.
Isso. E aí essa comparação acontece automaticamente. Por quê? Porque todo mundo passa, ou a maioria das pessoas, um recorte da vida.
Claro, controlado.
Controlado, e a gente fica nessa comparação. É, existe um termo, não sei se você já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, que é cultura wellness.
Uhum,
já viu?
Sim.
Então, a cultura wellness, ela tá bem ligadinha a isso. É essa ideia de que é um conceito legal, tá? De que a saúde, ela vai para além da ausência de doença. Então, eu posso ter hábitos saudáveis. Então, são exercícios físicos, a minha espiritualidade saudável, cuidar da minha alimentação, dos meus relacionamentos.
Da minha mente.
Da minha mente. Sensacional. Só que a gente pega na nossa sociedade e a gente começa a comercializar isso. E aí, a gente fica... comparando, ah, porque eu não cheguei a esse nível. E aí, ao invés disso me motivar, começa a me comparar e isso começa a me dificultar também nos processos, nos comportamentos.
É legal você falar, você usar esse termo motivar, porque também aí fica uma situação meio limítrofe, né?
Uhum.
Porque se a gente pensa no mundo real e não no mundo digital, sempre vai ter alguém que a gente admira,
sim,
alguém que a gente se espelha, alguém que, nossa, fulano, muito legal isso, né? Eu quero ser um pouco parecido com fulano nesse aspecto e tal. É, e aí nas redes sociais isso se intensifica muito, sim, porque a gente vive uma fase onde os influenciadores são muito fortes,
uhum,
né? É, a gente já passou de uma fase em que os influenciadores eram vozes para pessoas mais jovens. Não,
não.
Tem influenciador para todas as, uhum, as faixas etárias, todos os nichos, todos os assuntos e tudo mais. Então, quando que pode ter uma situação problemática nisso? Porque é bom ter exemplos positivos.
Com certeza.
Que me motivem e me inspirem. Uhum. Mas quando eu posso perceber que eu estou vivendo uma sensação de inadequação?
Uhum. Você já respondeu a própria pergunta.
Esse é o limite,
esse,
né?
Esse é o limite. Então, ok, eu de fato tenho qualquer coisa, Wagner, qualquer assunto que você trouxer aqui, a gente encontra um influenciador,
sim,
que vai te ajudar nisso, certo? Então, a ideia é, ok, eu não tenho muito repertório, não sei exatamente como fazer isso, eu gostaria de ajuda. Então, o que, que eu posso fazer? Então, ok, eu posso seguir essas pessoas. Mas veja que essas relações no mundo virtual, elas são muito viciantes. Esse é o ponto, por isso que as redes sociais, elas são viciantes.
Uhum.
Porque elas são ideais, elas são perfeitas, elas são fáceis, elas são rápidas, certo? E aí, quando eu fico com essa ideia de comparação e de inadequação, aí essa influência, ela já me prejudica de alguma forma. Então, tá bom, eu gostaria de ser como fulano, mas eu não sou como fulano. Eu não me inspiro para alcançar. E aí, eu passo a me comparar não com o meu progresso, começa a comparar com o progresso da outra pessoa que eu estou observando. Isso não é só nas redes sociais, isso é na vida,
na
né?
Vida,
na vida. Então, o ideal é, veja, pense em progredir, crie metas, isso é importante, objetivos, sonhos e etc. Mas compare-se com você e não com uma outra pessoa.
E isso puxa um outro tema, que é o do escapismo.
Uhum.
O Brasil é campeão nesse mercado do escapismo, né? Então, coisas que nos levam a fugir da nossa vida real e a gente só fica ali se entretendo e esquecendo de cuidar da nossa vida.
Sim.
Então, às vezes, esse influenciador, ele tá num nível, pelo menos para mim, né? Uhum. Tão ali longe. Eu queria muito, eu aspiro aquilo, mas eu vejo que eu não tenho condição de chegar lá porque é muito difícil. Então, eu me satisfaço acompanhando o progresso que ele faz.
Isso. E, inclusive, com filmes, séries, tá?
Novela.
Então, novelas. Então, a minha vida é assim, bem mais ou menos.
Uhum.
Então, eu vou viver a vida
daquele protagonista.
Exatamente, do personagem. E esse escapismo, a gente se engana. Porque... E aí a gente até fica com o que a gente chama de crenças permissivas ali, né?
Uhum.
Que, ah, não, mas é que eu tô muito cansada, eu mereço chegar em casa. Me dê um tempo, tipo assim, você que mora comigo, me dê um tempo. Olha o tanto que eu trabalhei durante o dia, eu preciso de uns
do meu momento.
Do meu momento aqui no
meu
celular.
Isso é clássico do mundo masculino, inclusive, né?
Ok.
Chegar em casa e falar, ah, peraí que eu preciso só um minutinho aqui.
Sim. Só que por que nós nos enganamos? Hoje a gente trabalha, a maioria dos... Não a maioria, talvez, mas grande parte da população brasileira trabalha com tela. Então, nós trabalhamos com um computador ali, enfim. Quando a gente trabalha dessa forma, o nosso cérebro, ele é bem inteligente, mas ele não consegue fazer essa diferenciação. Agora eu vou para a recreação. Porque o uso recreativo do uso que não é recreativo, a diferença é assim... Igual aquilo que a gente estava falando.
Limítrofe.
Então, o meu cérebro, ele não vai relaxar, ele não vai descansar a partir do uso das redes sociais se eu trabalho o dia inteiro na frente do computador.
Uhum.
Além disso, se eu estou... E aí, antigamente, a gente tinha essa ideia de, olha, eu estou sofrendo, então, para eu escapar disso, eu vou usar droga. Né? Então, era algo muito, assim, assustador, né? Então, eu estou... cansado aqui, a minha vida tá um lixo, não está como eu queria, vou escapar para as drogas. Ok, hoje em dia a gente escapa para outro tipo de droga, então a gente vai, tô entediado, tô irritado, tô ansioso, tô cansado, tô triste, estou, enfim, qualquer outra coisa, frustrado, celular. E a gente acaba não enfrentando aquilo que a gente precisa e... O pior é que se eu tenho algo que me deixa irritado, ansioso, estressado, eu fujo do estresse, da ansiedade e da irritabilidade reforçando isso, fortalecendo essas minhas emoções. Faz sentido?
Total sentido. Aí eu tô pensando aqui numa coisa que... Eu tenho visto um movimento, não sei aí você em casa já percebeu, você tá tentando isso... Tem um movimento das pessoas ficarem um pouco longe do celular em algum momento do dia.
Uhum.
Algumas pessoas, inclusive, tentando dormir longe do celular.
Ótimo.
Porque, para muitas pessoas, a primeira coisa do dia é pegar o celular.
Sim. E aí vem a pergunta. Posso fazer uma pergunta?
Faz.
Você tem o costume de... Última coisa que faz é pegar o celular. Uhum. Primeira coisa que faz é pegar o celular. Porque a gente já vai desligar o despertador, né? Aí a gente aproveita e dá uma... Olhadinha. Você tem o costume de dirigir mexendo no celular sinais de alerta. Então, você não consegue nem fazer um trajeto de 20 minutos da sua casa para algum lugar sem checar? Ou então deixa o celular assim perto da perna e aí dá uma vibradinha, você já tem que olhar para ver a notificação? Aí, ó, sinal de alerta. Talvez você esteja exagerando no uso, não consegue ficar um pouquinho fora, né?
O que que isso diz pra gente sobre a nossa relação com o digital e a nossa... E esse início de... Não tô conseguindo achar uma palavra melhor, mas embotamento da nossa relação com o mundo real, sabe?
Tá, sim, ok. Então, olha... O uso de celular, ele é um uso até que... recente, vai. Então, assim, no início dos anos 2000 pra cá...
Sim, eu tenho 4 anos, eu vivi uma vida longa sem celular.
Exatamente. A gente está hoje começando a entender quais são esses prejuízos.
Uhum.
Bom, Além disso, a gente sabe que isso é totalmente irreversível, né? Então, a gente sabe que a gente consegue diminuir o vício ou deixar de ter o vício em celular, ainda assim usando. Só que ainda estamos aprendendo os níveis, até o que a gente precisa fazer, até que ponto e etc. Quando eu falo sobre o uso, e aí vem lá a sua primeira pergunta, né? Da ideia de que a gente não vai abolir o celular, a gente entende que existe o uso que é o vício, só que a gente entende que existe o uso problemático, aquela mesma ideia, uh-huh. Né? Só, ainda sendo, pensando organicamente, do leve, moderado e grave. Mas existem autores que colocam, Wagner, que 20% da população já tem esse uso problemático. Ah, 20%, nem é muito. 20% quer dizer que de 5 pessoas, uma já tem o uso problemático.
Isso é um dado brasileiro ou mundial?
Mundial. Mundial.
Então, só pensa que assim, ó, 20% da população está no uso problemático.
Exatamente.
Quantos por cento dessa população realmente tem o acesso? Porque a gente tem uma grande, sim, população mundial, uhum, que não tem o acesso.
Uhum.
Então, eu diria que esse número sobe muito aqueles, sim, que tiveram contato e se viciaram.
Exatamente. E aí, você pensa, tá bom, a porcentagem de pessoas viciadas vai de 10% a 15%, né? Então, 20% uso problemático, a partir disso eu já tenho um vício. Para eu sair do uso problemático para estar viciado... Simples.
Simples. Né? Caminho simples. Rápido.
Caminho rápido. Se de 5 pessoas que eu conheço, uma está, né, dentro dessa estatística, será que essa uma pessoa não sou eu?
É.
E aí vem essa questão. Eu uso, eu preciso acordar já usando, eu preciso dormir usando. E assim, independente, tá, gente? Você pode justificar o quanto você quiser. Não, mas eu estou usando pra, sei lá,
trabalho.
Acessar o banco. Exato.
É.
Pra trabalho. Eu preciso resolver uma coisa aqui que é muito importante. Não tem como esperar pra amanhã. Tá bom, eu não estou questionando o tipo de uso que você está fazendo. Mas eu estou questionando, de fato, essa percepção de isso faz parte de mim. Eu não consigo sair sem. Tem gente que quando esquece o celular, assim, não importa. Tô a 40 minutos da minha casa, eu tenho que voltar lá, eu tenho que pegar, porque eu não consigo ficar sem o celular. Eu esqueci, é a pior coisa que aconteceu. E eu fico nessa angústia e nessa ansiedade pra checar. É, eu não posso perder nada do que está acontecendo. Eu não posso perder as atualizações de avanços tecnológicos. Então, eu preciso trocar meu celular 2 vezes no ano.
Uhum.
Ou, sei lá, 1 vez ao ano, porque eu não posso perder isso. Enfim, é todo um processo que é sutil. Esse é o ponto. Sutilmente, isso vai mostrando que talvez o seu uso não esteja mais seguro. Então, pode não estar sendo problemático, mas não está sendo seguro.
Diante disso, eu te apresento essa possibilidade que... super recomendo realmente, se essa tem sido a sua situação. A gente está lançando um guia justamente porque a gente viu em toda a mensagem que chega aqui para a gente, nas redes sociais, nos atendimentos, em vídeos que a gente faz, em todas as plataformas, de uma angústia muito grande de pessoas que não se sentem confortáveis com o vício, porque embora gere dopamina, não necessariamente a pessoa está confortável nesse uso constante do vício.
E aí depois do merchan, a gente pode até conversar sobre essa questão da dopamina,
porque...
pra a pessoa entender melhor.
Sim, exato. Podemos.
Sim.
Então, assim, a pessoa tá imersa na pornografia, não consegue viver sem as compras, mas ela se sente mal, ela tem um prejuízo sobre isso.
Culpa,
é realmente. Famílias sendo destruídas por causa disso. E a gente tem o outro lado das pessoas que vivem na codependência dessa pessoa viciada. Então, pessoas que perdem a funcionalidade da vida por conta do vício do outro. Esse guia que foi produzido aqui, novotempo.com/vício, ele vai te ajudar a entender esse processo, porque foi produzido por pessoas qualificadas tecnicamente para tratar desse assunto. A Gabi é uma dessas autoras. E a gente vai ter situações que vão te ajudar, técnicas que vão te ajudar a dar esse primeiro passo. Nem sei se é só um primeiro, segundo e um terceiro passo para você conseguir ficar livre do vício ou deixar de ser um codependente do vício de outra pessoa. Então vale muito a pena, porque inclusive são trilhas separadas, como eu expliquei aqui. Você vai ter codependente e dependente, mas também lições específicas para cada tipo de vício, esses vícios em substâncias químicas, vícios comportamentais e subdivisões dentro disso mesmo, tá? Então, tem um problema com o celular. A Gabi tá aqui falando e eu me vi. Eu não consigo dirigir sem olhar para o celular. Eu não consigo acordar e não olhar o celular, passar pelo menos 20 minutos ali, chego atrasado no trabalho, porque o celular me absorveu. Talvez você esteja com uma dificuldade nesse assunto. Então, novotempo.com/vício. O link vai te levar direto para o WhatsApp, você já começa o curso. Okay. O que você ia falar de dopamina?
Dopaminas, vamos lá. Então, dopamina é algo que nós temos no nosso organismo, um neurotransmissor, certo? Então, temos isso, naturalmente. Ok. Ele trabalha justamente com essa função de motivação e movimento, certo? Só que aí, como é que os estudiosos, eles explicam isso? Que existe um sistema de recompensa em que a dopamina, ela atravessa ali. Só que esse sistema de recompensa, ele fica pau a pau com a questão do sofrimento. E eu vou explicar. Então, como acontece? Eu tenho satisfação, gratificação ou sou recompensado quando a dopamina é liberada no meu organismo. Isso é natural, nós somos criados dessa forma. E que bom, porque aí a gente consegue ter gratificação.
Claro.
Com coisas, comportamentos ou alimentos, enfim. Ok. Quando eu tenho esse disparo de dopamina, então a dopamina ela é liberada, sobe, certo? O meu organismo, ele sempre vai procurar o equilíbrio. Então, ele naturalmente vai sustentar um sofrimento para que eu volte ao equilíbrio. Só que o problema é que o meu organismo ele não volta só para o basal, então ele não volta só para o início ali da liberação de dopamina. Ele sempre vai pender um pouquinho mais a balança,
uhum.
Ok? Isso acontece com qualquer tipo de comportamento ou substância que eu faço uso ou me comporto, tá? Quando eu uso a tecnologia, o celular, vai ter a liberação de dopamina, ótimo. Vai compensar essa balança, ok? E das próximas vezes, eu precisarei de um uso mais forte, mais intenso e mais frequente para eu chegar no mesmo nível de dopamina. Só que isso faz com que, de novo... Então, pensa, ó, eu subi, eu vou descer, eu preciso de algo mais forte ou mais frequente para eu chegar no mesmo nível, e isso vai descer mais, e isso vai descompensar, tá? Isso faz com que, e é isso porque aqui, por exemplo, a gente fala que as pessoas, elas usam mais uma droga. Então, elas começam usando, vamos supor, maconha. Então, eu começo a intensificar esse uso. Aí, eu preciso de uma droga que é um pouco mais forte, justamente por conta disso. Porque eu deixo de sentir prazer e gratificação com aquilo que antes me dava prazer e gratificação. O uso da tecnologia, ela banaliza esse sistema. O que isso quer dizer? Antes eu sentia prazer com a leitura, porque libera um pouquinho de dopamina. Sentia prazer comendo um chocolate, libera mais um pouco de dopamina. As redes sociais é um movimento muito rápido, muito constante, entende? E aí isso faz com que nessas outras áreas eu já não sinta mais a mesma coisa e eu precise intensificar o uso aqui das redes sociais e vou passando, né, como a gente falou, para compras online, jogos e etc, etc. Então, isso que é a dopamina barata, essa dopamina que vem muito rápido pelas redes sociais, mas me acaba.
Me impede de conseguir fazer coisas que vão trazer mais benefícios, inclusive.
Sim, exato.
Mas que não vai me gerar essa dopamina nessa velocidade que eu tô acostumado a receber no meu corpo.
Exatamente, essa velocidade que é muito rápido, né? É muito intenso e é muito rápido.
E é muito legal essa explicação, porque entra naquilo que acontece muito das pessoas que estão lidando com vício, que é aquela coisa de olharem para ela e falar assim, mas não tem força de vontade.
Nossa, não. Por quê? Porque justamente essa questão orgânica que acontece. Então, quando a gente fala sobre sair de um vício, o que a gente até poderia, bem entre aspas, falar sobre força de vontade, são, na verdade, as etapas que eu tenho de motivação.
Uhum.
Então, eu posso estar naquela etapa de pré-contemplação, ou seja, eu não admito, eu acho que eu não tenho problema, e é isso, tá? E aí eu te convido, se você tá nessa etapa de, não, eu não tenho esse problema, legal, Eu espero que realmente seja isso, mas dá uma olhada nesse guia, né, que foi feito para você ter certeza, conferir.
Uhum.
Eu venho para contemplação, é quando eu fico naquela dúvida. Tá bom, eu acho que eu tenho um problema, vai. Será? Vamos ver, né, o que eu posso fazer sobre isso. A partir disso, eu tomo uma decisão. Então, eu tenho uma decisão e eu planejo a mudança. Só então que eu consigo... Então, olha, são três níveis, Wagner, para eu conseguir, de fato, fazer algo para a mudança. Quando, então, eu começo a mudança, eu tenho essa manutenção, do que a gente chama, né? E aí, por fim, eu posso ou não ter uma recaída. Que, na verdade, essa recaída é melhor a gente falar sobre um lapso. Então, assim, e aí vem... Uhum. Ah, não, é porque ele não tem força de vontade, tá vendo? Ele caiu de novo. Se eu trato dessa forma, a motivação da pessoa para continuar nesse processo de buscar ajuda... ela vai ser mínima. Então, foi só um lapso. Isso não quer dizer que ele voltou ao padrão,
claro,
de uso.
Claro.
Vamos continuar aqui batalhando. Isso serve para qualquer tipo de vício, né? Vamos continuar aqui batalhando e progredindo. A partir da minha... eu que sou a minha base, né? Então, olha como eu era antes.
Agora,
como eu estou agora.
Uhum. Bom, aí... como você diria que é a melhor forma de parar... o vício?
Okay.
É zero redes sociais. Vou deletar todas as minhas contas agora. Vou colocar celular na gaveta.
Não, né?
Não.
se você estiver disposto, vai fundo, assim, legal, né? Às vezes eu faço. E não só eu, né? Muitas pessoas fazem detox. Ah, eu tenho poucas redes sociais. Eu só uso Instagram e WhatsApp. É isso. Mas existem várias outras, né? Mas eu fico, assim, um mês... eu apago o Instagram e fico só ali no WhatsApp, enfim. Pessoas fazem isso, mas não precisa ser assim. Vou dar algumas dicas. Quando a gente fala sobre o vício e, assim, se você ver que, de fato, não está dando conta, você precisa de ajuda profissional. Isso é algo que a gente fala muito no nosso guia. Então, a gente fala muito sobre isso. Só que não quer dizer que esse é o único recurso, né? Então, tá, uma boa técnica, escolha uma das redes sociais para você apagar por um tempo. Pode ser até um dia. Então, de todas. Então, TikTok, Instagram, Facebook, o que mais que a gente tem?
Às vezes, as pessoas não têm essas redes sociais, mas tem o YouTube, num uso parecido com rede social.
Uhum. YouTube ou aplicativo de um jogo, que seja.
Uhum.
O que que eu mais uso? Vou apagar isso por um tempo. Tá? Então, eu já vou dando uma equilibrada. Outra coisa, vamos monitorar esse uso. Então, e aí uma das características, e é importante falar isso, que assim, o transtorno por uso de redes sociais ou de tecnologia, ele não existe de fato enquanto transtorno no manual. No mesmo manual que tem lá sobre transtorno de ansiedade, depressão, a única coisa sobre tecnologia que tem hoje... e com certeza isso vai mudar daqui a um tempo.
Com certeza.
É sobre o uso de jogos.
Online.
Online, exato. Tirando isso, não tem. Mas existem alguns critérios. Não é para ser algo rígido, mas é como um mapinha para você se observar. Então, vamos lá. Você fica irritado quando para de usar? Você fica muito chateado ou muito cansado? Sabia que um dos sintomas é você ficar exausto quando você para de usar?
E a gente acha que tá fazendo isso para relaxar, né?
Exatamente, olha só.
E pode cansar.
Pode cansar. As pessoas, elas falam que você tem um uso excessivo, mas você não admite. Ou você até acha assim, não, eu tenho uso excessivo, mas eu não consigo mudar, não consigo diminuir. Problema. Eu começo a mascarar esse uso. Então, eu começo a usar escondido. Eu começo a mentir sobre o meu tempo de uso. Problema. Eu estou tendo prejuízos funcionais, tá? Então, eu tenho prejuízo no meu relacionamento. Eu tenho prejuízo no meu trabalho. Eu tenho prejuízos no meu estudo. Problema, tá? Eu tento parar com o uso e também não consigo. Eu preciso ficar checando toda hora. Às vezes... repare isso daí, gente. Olha só. Quem nunca... estava no quarto, precisava ir na cozinha. Dentro da mesma casa, né? Bonitinho ali. No meio do caminho, pega o celular, desbloqueia o celular, nem sabe o que vai fazer ali, dá uma olhadinha no Instagram. Ah, cheguei na cozinha, beleza. Volta o caminho também. Então, a gente não consegue ficar fazendo nada por um tempo. Nem que seja nesse percurso de ir do meu quarto para a cozinha. Entende? Estou no banheiro, preciso ficar ali nas redes sociais. Então, monitorar esse uso. Uma outra técnica importante, além de você admitir isso, é você pedir ajuda. Então, combine com o familiar. Então, olha, meu uso está excessivo. Então, eu vou te pedir uma ajuda. Vou chegar, vou ficar, não sei, uma hora. Pronto, depois dessa uma hora, você pode, por favor, me avisar, me ajudar, né? Vamos pensar em atividades para eu colocar no lugar. Então, o que você gostava de fazer? Quais são os seus hobbies? Que outros hobbies você pode desenvolver? Como é que você pode modificar a sua agenda? E aí vem uma terceira, quarta, sei lá, dica que eu já estou dando aqui. É você fazer uma agenda mesmo.
Sim.
Então, olha, tá bom. Eu trabalho de tal hora a tal hora. Eu tenho horário de almoço. Nesse horário de almoço, vamos combinar assim. Então, é uma hora de horário de almoço. 40 minutos vou almoçar. 10 minutos vou trocar uma ideia ali, vou relaxar, vou tomar um sol. Às vezes a gente fica dias, né, sem tomar sol. E vou ficar 10 minutos nas redes sociais. Então, eu formulo a minha agenda para usar o celular dentro dessa agenda, entende? Não vou usando enquanto eu faço outras coisas. Então, são muitas técnicas.
Você tá falando essa coisa do almoço? Uhum. A pessoa faz o horário de almoço assim, ai, tô no horário de almoço, graças a Deus. Vou abrir o celular aqui e eu vou passar uma hora comendo e olhando pro celular.
Uhum, exatamente. E aí, Wagner, e aí assim, esse é assunto para um outro podcast, mas hoje em dia a gente tem até estudos e trabalhos especificamente falando sobre o uso do celular no trabalho. Então, eles fazem estudos de quanto a empresa perde, o que, que a empresa pode fazer, quais são as características dos funcionários. É todo um estudo justamente sobre isso. E a gente tem o que a gente chama também de tecnoestresse, que é justamente esse estresse cognitivo. O nosso cérebro, ele não dá conta. É um estímulo, é muito estímulo.
É muita informação.
É muita informação. Então, às vezes, a gente usa para fugir. A gente usa o celular para fugir do estresse, da ansiedade. Mas a gente está forçando, reforçando ali, fortalecendo justamente essas emoções.
É o mesmo ponto. Esse negócio do estresse é muito interessante, porque a gente quer fugir do estresse, a gente vai pro celular, mas ele gera mais estresse.
Exato.
É a mesma coisa do tédio, né? Ah, eu tô entediado, então eu vou abrir o meu celular. Cada vez o tédio vai aumentar e eu vou ter que usar mais o celular, né?
Porque aí, e aí esse é o problema. E por isso que não, é orgânico, mas também é do próprio comportamento.
Uhum.
Fica muito interessante e fica muito injusto depois com qualquer outro estímulo. Então, eu me condiciono a não ter tédio somente usando o celular.
Uhum.
Olha que problemático. Então, eu estarei extremamente entediada, cansada e irritada com o trabalho que eu exerço, com as relações que eu tenho. Então, eu não tenho mais paciência para conversar com alguém. Sabe, assim, eu restringo, eu limito a minha satisfação, a minha gratificação e o meu prazer com as redes sociais. Até o dia em que o celular não será suficiente. E aí eu vou intensificando.
Essa história de criar uma agenda, de colocar, de tentar ir se afastando para entender como está esse comportamento e superar, né, um vício. É essa atividade que é chamada de ativação comportamental?
Sim, exatamente. Então, ativação comportamental a gente usa na psicologia para qualquer tipo de comportamento estratégico que eu elaboro para melhorar algum quadro. Exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela está com uma depressão, assim, nível grave, que ela não consegue sair da cama, está mais tomando banho, escovando os dentes, não está fazendo nada.
Uhum.
Eu não vou propor uma ativação comportamental dizendo, olha, você precisa se matricular na academia e você não pode faltar. Você tem que ir pelo menos 5 dias na semana. Não. Então, como é que eu posso propor uma ativação comportamental?
Eu vou aos poucos.
Vamos escovar os dentes. Pelo menos uma vez ao dia. Entende?
Exato. Basicão aí.
O basicão. Isso, entende? Então, celular, ativação comportamental. Vamos propor atividades que me tirem disso,
do celular.
Uma delas é esse exemplo que você falou, né? Então, vou deixar o celular fora do quarto.
Uhum.
Porque aí, tudo bem, eu tô usando muito durante o dia, ainda não é o ideal. Mas eu ativei o meu comportamento para outra coisa, contrária a isso. E aí, falando em contrário, eu lembrei aqui, a gente fala também sobre abstinência, né? Então, assim, a abstinência são todas as sensações contrárias ao uso, à sensação do uso. Então, quando eu falo sobre Drogas? Então, tá, eu tenho intoxicação, eu uso uma droga, eu uso o álcool, vou pegar o álcool. Eu uso o álcool, intoxicação. Quando o álcool ele sai do meu organismo, eu tenho essa reação oposta, que é essa reação de abstinência. Celular, eu tenho o uso do celular, me gera muita coisa. Eu tiro o celular, eu tenho essa sensação contrária. E aí, quanto mais eu uso... E aí, eu tô falando de vícios no geral, assim, sim, né? Mas quanto mais eu uso uma substância, mais eu preciso daquela dopamina, lembra? Daquele movimento. E aí, isso aqui é a tolerância, preciso usar mais. Quando eu deixo de usar, às vezes eu quero voltar usando na mesma intensidade e quantidade. É aí que eu tenho as overdoses, né?
Sim.
Do celular. Quando eu deixo de usar, eu vou diminuindo isso. A ideia é eu pensar, ok, então agora eu posso fazer um uso menor. Entende? E aí eu vou diminuindo e isso vai me ajudando.
Gradativamente.
Eu posso fazer uso menor, porque o meu sistema orgânico aqui está voltando pro eixo.
Muito bom. Gabi, assim, ó, pra gente tá encerrando aqui, uhum. O que você diria especificamente para alguém que identificou?
Tá, então a pessoa já identificou.
Poxa, eu tava me justificando aqui, mas eu ouvi umas informações que eu acho que eu tô um pouquinho aí num limite, longe de um limite saudável.
Tá, boa. Então, tem muitas coisas a dizer, mas eu escolheria o seguinte, não subestime o uso excessivo do celular. Não é porque isso faz parte da rotina da maioria e talvez de todas as pessoas que você conhece que o uso é nocivo. Não é. Então, não subestime esse uso. Procure ajuda. E uma das primeiras ajudas e que estamos lhe oferecendo gratuitamente.
De graça. Bem lembrado, porque eu não sei se eu falei que é de graça.
É verdade, não falou.
Assim,
não
ó,
falou.
Você vai cair no WhatsApp e você não vai pagar nada, tá? É a Novo Tempo interessada na sua saúde como um todo. Então, sim, de graça, muito bem lembrado.
Exatamente. Então, lá você encontrará explicações mais aprofundadas. Aqui a gente teve o quê? Não sei quanto tempo a gente tem aqui,
até
mas...
agora 47 minutos e 58 segundos.
Pronto. Então, e provavelmente você está assistindo no 2X, então...
ei, galera, você consegue me ouvir no 2X? A Gabi dá aquela calma.
Wagner
agora
fala
eu
rápido,
falo
é
rápido. Eu sou anti-2X pra pessoa,
é
coitada.
É verdade. Então, às vezes, você tem aí no 2X, sei lá, 20 e pouquinhos minutos ou 45 minutos de um assunto que você pode voltar pelo guia e ver no seu tempo, fazendo passo a passo. Então, tive uma dica aqui, viu uma dica? Vou colocar em prática. Depois eu retorno e assim eu vou. Procurar ajuda profissional. Então, da mesma forma que você procuraria se o seu vício fosse em álcool, por exemplo, procure alguém que possa te ajudar. Uma terapia, né? Uma pessoa de confiança que possa te ajudar nesse processo. Então, não subestime. E existe uma solução. Ninguém está falando para você parar de usar, né? Nós estamos falando assim, olha, você pode ter qualidade de vida. Você pode voltar a sentir prazer, se satisfazer com outras questões simples da vida, que é uma vida tão boa, né? Quando é bem vivida.
Com
e a gente perde esse tempo nas...
E a beleza tá nessas coisas mais simples e a gente perde muito ficando vidrado numa tela.
Sim.
Né?
E posso falar só sobre codependência? Porque também tem...
Boa, sim.
Rapidinho?
Sim.
Então, olha só. A codependência, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que que vocês estão lutando contra? É meio contraditório vocês falarem, né? Não ajude a outra pessoa que
claro.
Está viciada. Tá, vamos para a ideia de codependência. Ser altruísta, se colocar à disposição, né? E auxiliar aquela pessoa que tem um vício... É o ideal, é o que a gente espera e que nós precisamos fazer, né? Enquanto seres humanos. Mas a codependência, a problemática maior é porque além da pessoa que não tem o vício deixar de viver a própria vida para viver a vida em função do outro, o problema maior, na minha opinião, é porque ao invés de eu ajudar, eu atrapalho. Eu fortaleço o vício daquela pessoa.
Uhum.
Por quê?
Eu, às vezes, facilito.
Facilito, exatamente. Porque eu não deixo a pessoa entrar em contato com as consequências do comportamento.
Claro. Fora o que vai gerar para a própria pessoa, né?
Sim. Então,
perda de funcionalidade da vida dela pelo vício do outro.
Pelo vício do outro. Então, eu pago a conta pro outro. Ah, nem preciso me preocupar.
Mas mexeu no seu orçamento.
Mas mexeu no meu orçamento. Às vezes, a pessoa, ela até financia, sabia? Mesmo sem intenção, ela financia aquele
claro.
Vício. para outra pessoa. Então, eu deixo de fazer aquilo que eu gostava. Eu tinha a rotina de ir para a igreja toda semana. Agora, eu não vou mais, porque eu vou viver em função daquela outra pessoa. E assim vai, né? São muitas questões. E a gente fala mais sobre isso no nosso guia de estudo.
Que tá lá de graça para você, novotempo.com/vício. Você vai entender a codependência, vai entender a dependência e nessas diferentes trilhas. Qual seja o vício que você está interessado em descobrir aí, ou se você se interessou pelo assunto e quiser passar por todos, você
boa,
consegue
legal.
Também, né? Uhum. Então, novotempo.com/vício. Muito bom esse material, não perde a chance de ter aí, fazer as lições, tá? Vai fazer muita diferença na sua vida.
Esse uso do celular, a gente recomenda, né, Wagner?
Boa, é isso! Vai ser um uso nada problemático.
Exatamente.
Pode, inclusive, te livrar de estar nesse vício, porque, olha, eu, por exemplo, convivo com muitas pessoas que estão, se não à beira, já aí nesse uso problemático.
Sim. E lá, nesse estudo, a gente coloca certinho os critérios para você olhar, né, analisar se de fato você está com o uso adequado, equilibrado de celular ou não. E dos outros vícios também.
novotempo.com/vício. Vai lá. Fundamental para você. Gabi, obrigado,
muito
bom sempre conversar com você,
obrigada.
Foi ótimo mais uma vez.
Obrigada, espero que ajude,
com
meu
certeza.
Objetivo é que chegue até você aí de casa e mudanças aconteçam.
E aproveitando esse gancho da Gabi, se chegou até você, encaminha.
Boa.
Não deixe esse conteúdo ficar só aí com você. Você conhece várias pessoas que estão com dificuldade com o celular. Encaminha esse episódio para a quantidade de pessoas que você puder aí. Você vai estar fazendo um excelente uso digital.
Sim,
também,
exato.
Levando esse conteúdo para as pessoas, tá bom?
E
inclusive, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Se você ouve a gente numa plataforma de áudio, dá para você se inscrever também. Tá bom? E a gente espera no nosso próximo episódio. Uma excelente semana para você e até lá.
Até.
Tchau, tchau.